Olá, eu sou a Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Imagina que você é criança e na sua casa as refeições não têm horário certinho. Você tem muita liberdade, inclusive pode faltar na escola. Nudez, sexo e drogas não são tabu. E vira e mexe ainda aparece um grande nome da música brasileira fazendo um som ali na sua sala. Parece um sonho, parece meio loucura. Bom, essa foi a vida das crianças filhas da contracultura. Uma história contada no filme Não É Só Paz e Amor, do Betão Aguiar, que é nosso convidado aqui do BDF Entrevista de hoje. Betão, obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigado você, Raquel. Bom dia.
Eu queria começar a nossa conversa com uma frase do Moreno Veloso, que é o filho mais velho do Caetano Veloso, que ele diz o seguinte: ser criança em um ambiente em que é proibido proibir, às vezes é difícil. Foi daí que nasceu a ideia do filme, né, de mostrar como que foi para as crianças viver nesse ambiente de mudança de comportamento, de uma vanguarda cultural?
Acho que sim. Na verdade, a ideia é de uma grande amiga, né, que faleceu, a Jasmin Pinho. Eu também sou filho de pais da contracultura, ela também é, e ela queria fazer um filme para investigar um pouco mais. Ela me chamou para ser personagem, e ela, a irmã dela, foram criadas numa casa super hippie e tinham essa inquietação, assim, para entender como os outros filhos viam isso, né? Esses nomes diferentes. Ela chama Jasmin, a irmã chama Minon, e elas me chamaram para conversar e eu, na verdade, sempre fui músico, né? Trabalhei muitos anos com muitos desses ídolos meus. E eu nunca tinha pensado desse lado mais difícil, assim, né? O filme chama Nem Tudo é Paz e Amor. E eu quis botar esse nome porque o filme originalmente chamava Filhos da Contracultura. E tinha um pouco essa coisa, eu acho um pouco duro o nome, um pouco careta, acho que é menos, é meio didático, assim, é menos o espírito do que a gente queria mostrar do que o próprio filme estava sendo criado. E acho que a gente teve vontade, sim. Eu, quando fui chamado para dirigir pela irmã dela, Minon, ela me deu toda a liberdade de produzir e dirigir do jeito que eu quisesse. E eu quis ouvir amigos que eu cresci sempre meio por perto, convivi com uns mais, com outros menos, mas todos eu conheço desde esse momento da infância, assim, para ver onde ressoava, onde tinham contradições, onde um achava uma coisa, outro outra. Acho que um documentário ele abre para isso, né? E a gente quis conversar sobre isso e também trazer, enfim, o espírito da época, né, do que era criado culturalmente naquele período, que era muito disruptivo, enfim, as pessoas queriam mudar o que estava estabelecido como cultura, assim, né? Então é um filme que olha para esse lugar, assim, como foi essa criação, digamos, alternativa, entre muitas aspas, né? E ao mesmo tempo para vários desses dilemas que são comuns a todos, né? De criar, de ser criado, em relação com pai, com filho, enfim.
Eu esqueci de falar na apresentação, mas o Betão, ele é filho do Paulinho Boca de Cantor, dos
Exato.
Novos Baianos, né? Um
E
dos
da minha mãe
vocalistas.
também, da Marília Aguiar.
Sim, que também é bem hippie, ela aparece ali no filme, né? Eu queria mostrar agora o trailer do filme.
Vamos
Roda aí
lá.
pra gente, por favor.
Olha aqui nessa câmera, bem no centro da lente aqui, ó.
Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos.
As nossas famílias não eram no formato tradicional. E algumas vezes isso era lindo, e algumas vezes isso era confuso. E ser criança num ambiente em que é proibido proibir, às vezes é difícil.
Aquele filme que era todo linear, eu quis fazer de uma forma diferente. Tudo que era estabelecido como uma cultura, as pessoas queriam fazer exatamente o oposto.
Já tinha um diálogo com o pensamento de que a Terra ia passar por uma revolução, para você dar um salto do estágio que a gente estava. E a gente fica se perguntando: cadê o paz e amor?
Mantenha o seu corpo, alma e pensamento livre.
Glauber? Você conheceu o Glauber? É um exagerado, é um louco.
É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia.
Nada era tabu na mesa de jantar. Nenhum assunto era tabu. Da liberação das drogas ao casamento gay, porque, bom, primeiro não existe casamento gay, vamos combinar, existe casamento.
Que coisa linda, obrigada, Jesus. Que alegria você estar aqui.
Meus pais sempre andavam nus em casa. Então, uma vez, sem querer, eu contei isso na escola. Eu falei, ah, meu pai e minha mãe andam nu. O quê?
A professora resolveu fazer uma enquete na turma, perguntar um por um, seu pai fuma? Seu pai fuma? Quando chegou na minha vez, eu falei toda orgulhosa, meu pai fuma só baseado.
Os loucos tomaram conta do mundo.
Tem culpa, não.
Bacana, eu assisti ontem o filme, adorei. Betão, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Você chegou a morar naquele sítio dos Novos Baianos em que todo mundo vivia junto, de uma maneira muito comunitária, inclusive compartilhando dinheiro? Como que foi?
Eu nasci em 78, né? Foi o último ano dos Novos Baianos. Eles já estavam cada um com sua casa, mas tinha um lugar na casa do ator aqui em São Paulo que eles... que era um núcleo deles para tocar e tal. Foi no ano que lançaram o último LP, chamado Farol da Barra. Então, assim, eu não presenciei o sítio em si, a vivência comunitária e tal. Muito embora meus primeiros anos de vida foram totalmente influenciados por essa lógica, né? A gente vivia com essa galera toda em casa e todos frequentavam muito a vida de todos, né? Mas já estava no momento cada um no seu canto. Por isso até que eu quis chamar os primeiros filhos de todos, porque acho que foi quem mais teve contato com essa experiência e também pegou os pais ainda muito novos, ainda aprendendo a ser pai. E acho que muitas dessas lacunas, né, que surgiram foram vividas mais por eles do que por... Porque quando eu cheguei já estava... a gente brinca, quando eu cheguei estava tudo virado. No meu caso, que já estava um pouco mais organizado. Eles já estavam já... sabendo lidar com a experiência de ser pai e de ser mãe um pouco melhor, sabe?
Sua irmã pegou o sítio?
Minha irmã pegou. Minha irmã foi a primeira filha, né? Nascida na comunidade dos Novos Baianos. Ela é a Maria. E ela nasceu em 71. E ela pegou bem o auge ali da loucura deles vivendo juntos. E tinha mesmo esse espírito bem coletivo. Eles não ligavam muito para grana, para coisas materiais. Eles compartilhavam absolutamente tudo. Isso era bom, mas também era muito difícil, né? Então, por exemplo, a coisa da comida das crianças, que minha mãe e a Baby, que eram as mulheres, e depois a Marília também, do Moraes, que chegou, que começaram a ter filhos e tal, elas foram ficando preocupadas com aquela coisa dos malucos roubarem as coisas, né? O leitinho que tinha ali para fazer a comida da criança e depois, de repente, sumia. E aí foi a partir disso, eu acho que começou a ter um pouco essa necessidade de cada um ter seu canto, independente da escolha de seguir como um grupo, de trabalhar artisticamente como um grupo, né?
Queria trazer um tema aqui que aparece bastante no filme, eu acho que é um tema que gera muito interesse, né? Que as drogas não eram um tabu e o uso de drogas era feito de maneira muito aberta, né? Como que era isso para as crianças? Vocês viam seus pais usando drogas? Vocês sabiam? Ele está fumando maconha, ele tomou um ácido, como que era isso?
Olha, em casa eu acho que tinha uma coisa assim mais com a maconha mesmo, sabe? Acho que eles tinham usado muitas coisas. Eu nunca tive essa percepção, assim, de que eles estavam doidos de ácido ou doidos de alguma coisa muito mais forte. A maconha era presente, acho que em muitas dessas famílias, não só em quem era artista, né? Acho que muita gente usa até hoje muita maconha. E eu lembro, assim, de ter essa coisa da sensação de que aquilo era uma coisa que não era, digamos, autorizada, não era legalizado, né? Então fumavam um cigarro que eu não sabia muito o que era, eu era pequeno também, nunca prestei atenção. Lembro que o cheiro era diferente, né, do cigarro que meu avô fumava, por exemplo, mas meu avô fumava cigarro de palha. E eles fumavam às vezes isso enrolado na palha também. Então eu não tinha esse tabu mesmo, assim, uma coisa que fosse proibida, que fosse, que fizesse mal e tal, né? E eu tive, sim, contato, eu tive contato com a maconha já adolescente, eu fumei, experimentei, e isso hoje em dia eu vejo até que não me fez tão bem, assim, embora eu acho que hoje em dia também as pessoas criam muito problema com relação a isso, enfim, também por causa da polarização que a gente vive, né, e também a gourmetização, né, a coisa de ter se tornado uma coisa utilitária, né, ou menos, meio romantizada, assim, porque tanto é uma coisa medicinal, incrível, mas também é usada para diversão, né? Como uma coisa que a pessoa quer relaxar, quer ter um momento de prazer também usando aquilo. Mas assim, eu não lembro de ter sido acho que tudo é ambiente estímulo. Você ter isso, ter proximidade, ter contato com isso de novo, desde novo, acho que te possibilita você querer experimentar. E acho que também tem um lado negativo de você ser proibido, né? As pessoas sabem que existem isso, mas criam os filhos como se isso fosse uma coisa que não existisse. Aí talvez desperte até mais vontade. Então eu pude ter contato. Minha mãe, quando descobriu que eu tinha fumado, ela foi super neutra, assim. Ela me explicou, falou, isso aqui pode te causar esse mal, isso aqui não é bom, não é pra sua idade, não é legal. E, assim, não foi uma coisa assim de você não pode, tá proibido e tal. O que pode ter sido ruim, porque eu acabei usando, né? Mas teria usado mesmo se fosse proibido. Sim. E acho que talvez tivesse ficado com mais vontade de conhecer outras coisas. Que ela teve a oportunidade de me falar, cara, se você ficar usando isso nessa idade, você vai ficar igual aqueles caras. E aí falou de amigos deles muito malucos que davam vexame, que eram constrangedores de ver e que não estavam legais porque usavam muitas outras drogas. E ao mesmo tempo o álcool é uma coisa que faz muito mal também, né? Então a gente pode ir na esquina comprar uma cachaça. Eu nunca vi ninguém matar ninguém porque fumou um baseado, né?
Pois é.
E a cachaça muita gente fica, perde a cabeça e faz besteira. Então acho que tem um moralismo, né, embutido nessa questão das drogas, e acho que essa geração deles foi quem tentou lutar contra isso, né, porque tem uma coisa que é da indústria, tanto farmacêutica quanto do algodão, enfim, da têxtil, né, que não querem que use essa planta como algo que é uma alternativa para muitas coisas, né. Você vê o CBD aí, a fibra do cânhamo é super resistente, poderia estar produzindo roupa para caramba. Então tem uma coisa que é um bloqueio de mercado, de indústria. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem um tabu moralista, assim, de um país que ainda é muito jovem, uma sociedade muito jovem, muito cheia de trauma, né? A gente tem uma colonização muito presente até hoje, né? Então, acho que é difícil a gente ter nossas próprias opiniões sobre a coisa. Uhum. E essa geração tentou quebrar isso, né? Estavam lutando para que tivessem liberdade de usar o que quisesse. Eu, quando fui, eu fui muito novo para a Europa visitar um primo em 95, 96, e eu fiquei impressionado porque tinham sistemas de saúde que acolhiam os usuários de heroína, por exemplo, e a distribuição da droga era controlada para também não ter a qualidade não ser ruim. Ou mesmo você vê o quanto que se arrecada em estados que são liberados nos Estados Unidos, né, em outros países. Então, tem muitas questões aí sobre, sim, esse tabu da droga, e fora o bem que faz medicinalmente, né? Acho que tem muitas questões mesmo.
Tem uma cena logo no início do filme que me deixou bastante intrigada. Eu acho que é você e sua irmã. Não tenho certeza, mas são duas crianças que estão fumando alguma coisa. Que é essa cena?
Não,
que
essa cena é uma cena de um filme do Júlio Bressani. Que a gente usou para pontuar uma fala da minha mãe sobre isso, sobre proibir, né? E são duas crianças fumando um cigarro, assim, é uma cena clássica de um filme do Bressani, que era esse cineasta também, na linguagem do cinema, que estava rompendo com padrões, né, estéticos. Ele queria propor essas quebras, e se você assistir os filmes dele, tem momentos que são difíceis de você assistir, porque provocam esse tipo de coisa. Durante o meu filme, várias cenas a gente usou dos filmes do Bressani, né? Tem aquela da tortura, da ditadura, enfim. E essa cena específica eu queria muito colocar, e quem trouxe foi o Marquito, que é o montador, que é um cinéfilo que conhece muito dessa época. E a gente quis usar para cobrir, porque eu não queria fazer um filme muito careta, que tá minha mãe falando sobre as coisas e eu vou cobrir com ela fazendo alguma coisa, sabe? Até porque eu tô visitando um período da arte da gente que era transgressor, que era disruptivo. Eles queriam fazer de um jeito diferente. Então, eu não queria fazer na linguagem do filme uma coisa talking head, a pessoa sentada falando para a câmera o tempo todo. E essa cena específica, a gente está pontuando isso, né? O quanto que uma pessoa que é proibida de fazer uma coisa pode alimentar uma vontade maior ainda de querer fazer aquilo porque foi proibido. Então, uhum, as crianças fumando era isso. As crianças não tinham nem não podiam nem conversar com os pais, né? Acho que essa questão de pai e filho trocarem foi uma coisa que veio dessa geração dos anos 60, sim, 70, assim, porque as crianças não tinham espaço, só obedecia. Eu não sei o quanto também não perdeu já a educação, o respeito, que hoje em dia a gente vê que não respeitam nem os mais velhos, né? Mas eu acho que a criança, ela ficava querendo viver coisas que os pais faziam e não tinham direito, não tinham liberdade. E acho que a cena vem para isso, para retratar o que minha mãe tá falando ali, né?
Então não era você fumando cigarrinho quando era criança. E a questão da liberação sexual, como que vocês crianças viam, o que vocês viam, o que vocês entendiam do que estava acontecendo ali?
Então, acho que isso tem muita... mitificam muito isso também, né? Porque uma coisa é encarar assim como uma coisa do desbunde, de querer namorar e ficar com quem quiser. Nessa comunidade que eu fui criado, dos Novos Baianos, não tinha muito isso, assim, mesmo de homossexualidade, eram famílias até meio caretas, se você for pensar nesse sentido. Existia isso no mundo, a gente sempre teve contato com festas, com pessoas que ficavam, enfim. Isso não era um problema falar sobre isso, mas acho que quando fala também de liberdade sexual, era também muito essa mesma liberdade que a gente quer hoje, da pessoa ser o que ela quer ser. Ninguém tem que controlar o que a pessoa tem vontade ou tem prazer. Acho que isso é muito chato, né? Ou mesmo se eu ficar falando pra você, Raquel, bebe água, come a salada. Tem tantas coisas que são chatas se a pessoa fica dizendo o que quer pra você fazer. E a gente teve, sim, contato com casais homossexuais. Eu acho que isso foi ótimo pra mim. Isso, não vejo problema nenhum nisso. Mas eu não lembro, assim, dessa coisa do desbunde ser muito explícito na minha família, pelo menos. Eu não tive contato com gente transando na minha casa. Talvez outros desses filhos tenham tido, e acho que isso pode ser alguma questão para alguém. Mas, na verdade, eu não acho que isso seja negativo, sabe? Eu acho que a pessoa ter acesso às coisas desde pequena, poder conversar sobre isso, é importante, né? Claro que tem coisas que são ruins para uma criança, que despertam curiosidade. Esse filme mesmo recebeu uma classificação de 16 anos. E eu não vejo nada,
né?
Eu não vejo nada demais.
Sim.
Quem que nunca viu uma mãe pelada, né? Então aparece uma mulher com as partes íntimas expostas ou alguém fumando um cigarro que... Mas ninguém está fazendo apologia. Então acho que isso tem a ver com esse moralismo que a gente fala, né? E a gente hoje vive um período de novo meio careta, assim, que...
Sim.
Então, a galera já estava lá atrás lutando para ser mais livre, coisa que hoje em dia eu sinto muito pertinente também. A gente está ainda tentando ser livre, né? E não, nem sempre está conseguindo, né?
Mas eu estava assistindo o filme ontem, né? Eu cresci numa casa não hippie, né? A casa que tinha um sofá, televisão, né? Mas muitas coisas que eu vi no filme, que foi essa geração que abriu, eu vivi na minha casa. Então, assim... um diálogo, o sexo não ser um tabu. Minha mãe tinha amigos gays que frequentavam a minha casa. Eu sabia que eles eram gays quando eu era criança, né? Então isso nunca foi... Então acho que realmente foi uma geração que abriu muitas portas, né? E que agora tem gente querendo fechar também, né? Mas teve uma mudança que foi para além daquele mundinho hippie ali, daquela bolha, né?
Com certeza. Eu até conversando com essas pessoas, né? Durante as filmagens... eu fiz um filme, eu escolhi essas pessoas, e a opção de não legendar, inclusive, né? Que muita gente reclama e fala, poxa, eu queria saber quem é. Acho que tem uma necessidade, uma ansiedade até de todo mundo querer muito ter essa informação, porque a gente vive num mundo de hiperinformação constante. E foi interessante, eu queria não personificar, porque não acho que são as histórias dessas pessoas e nem acho que é a exclusividade de quem foi criado por hippies, né? Ou... pais artistas desse período. Acho que nessa época, muita gente também que era advogado, médico, muita gente queria também romper com aquelas coisas, estava antenada e aberta, porque isso foi uma coisa mundial, a contracultura não foi só no Brasil, né? E muita gente não queria mais daquele jeito. Acho que isso foi natural, porque também vinha pós-guerra, né? Acho que tiveram muitos aprendizados sociais ali naquilo, e as pessoas entenderam que, pô, é melhor não, né? Você ter um regime que, de repente, some com pessoas, ou mata pessoas, ou, né, proíbe você de ter um show. Como assim, né? A gente é obrigado a assistir só o que querem que a gente assista. Então, acho que foi um despertar para uma nova fase do mundo, que não era só dessa galera. Acho que essa galera tem uma expoência forte porque são artistas que chegavam na televisão, que comunicavam, que levantaram essas bandeiras, que batalhavam para propagar essas ideais. Mas em muitas casas também aconteceram essas coisas, como você falou da sua, acho que muitos médicos, advogados, outras profissões, né, também tinham esses questionamentos. E as crianças também já nasciam tendo contato com isso, também provocavam os pais, também queriam entender por que que na casa de fulano tem isso e na minha não tem, né? E acho que isso é saudável, né? Acho que é um diálogo saudável.
E como que você vê hoje essa onda conservadora, né? De pessoas pregando uma volta ali a modelos muito rígidos de a mulher faz isso, o homem faz aquilo, o homem é o cabeça da casa, a mulher não deve trabalhar. Você, como um filho da contracultura, como que você vê esse movimento que está acontecendo agora?
Nossa, eu vejo com pesar, assim, porque eu acho que é andar para trás um pouco, né? Acho que, sei lá, são muitas questões, né? A gente falou, você citou algumas, mas se você individualizar cada questão na coisa da mulher, por exemplo, poxa, é uma pena que queiram voltar para trás. Olha a grandiosidade da potência feminina, né? Em tantas áreas, assim, e aí a pensar que a mulher não pode tal ou tal coisa, por quê, né? Quem falou que não pode? A gente vê mulheres no meio que eu atuo, na música, no cinema, mais na música, demorou muito para ter mulheres de igual para igual no palco, no backstage, na produção, na técnica. E elas são muito boas, vocês são muito boas em tudo que vocês fazem. Então, por que que não pode, né? Por que que a mulher não pode votar? Por que que a mulher não pode ser candidata, ser presidenta, né? Isso é uma coisa que, para mim, é um retrocesso, assim. Até porque a gente, no nosso país, tem mais mulher do que homem. Então, por que que a mulher não está lá legislando, não está cantando na TV? Eu acho muito triste, assim, mesmo. Mas outras coisas também, né? Com a coisa do homossexualismo. Gente, a pessoa tem que ser o que ela quiser. Isso na Grécia tinha homossexualidade, enfim, a gente fica transitando entre essas coisas. E acho que isso tem muito mais... O que eu vejo hoje em dia é uma coisa muito mais séria do que a polarização em si que a gente vive, política, né? Acho que isso é um pouco de uma camada mais próxima da população, que é o entretenimento, né? O quanto que manipulam as pessoas com esse diálogo de vermelho ou azul, amarelo, verde, e querer dizer que aquilo é o que é o foco. Não, acho que tem uma questão geopolítica muito grande por trás, tem muita coisa dos recursos naturais, tem muito do que vai se fazer com o planeta. Até 3-4 anos atrás se falavam em como era a coisa da sustentabilidade, agora já é regeneração, as empresas tinham áreas para cuidar disso, hoje em dia já não se fala mais tanto. Então, será que não mudou alguma coisa? Será que sabem de alguma coisa? Os recursos se esgotam no meio do ano, mas mesmo assim continuam consumindo muito. Acho que tem muito a ver com o capitalismo tardio, esse novo, nova face do capitalismo, que a gente voltou para trás em muitas questões, né? Mesmo os direitos trabalhistas, assim, imagina, eu nasci no dia 1º de maio, que é um dia que era para se comemorar uma conquista das pessoas terem vida além do trabalho, né? Você poder terminar seu trabalho de 8, 9 horas, sua jornada e passear com seu filho, ter tempo para conviver com sua família, sua mãe, ir no cinema, fazer outras coisas. Hoje em dia a gente está vivendo o oposto disso, né? A pessoa tem que trabalhar 14 horas e acha que ela é empresária, né? Ela está empreendendo. Então, é uma pena que o mundo precise sempre dessas coisas cíclicas, né? E acho que isso tem muito mais a ver com grana, com poder, do que com opção política, com o que as pessoas gostam. E eu nem acho que seja ruim ter alternância. Eu acho que tem... Outro dia eu conversei com uma pessoa que era dono de uma fábrica de tecido, e ele é super de direita, hoje extrema direita. Eu pude entender por que para ele ficou difícil quando abriu o comércio com China, abriu... Dá para entender, o cara tinha 60 pessoas empregadas, todo mundo CLT, no interior de Santa Catarina, e tudo funcionava bem. Ele é um cara que pagava imposto, gerou um monte de emprego e quebrou, porque de repente começou todo mundo a importar, a comprar coisas muito mais baratas de fora e tal. Então acho que alternar e ter coisas que olhem para diferentes... A gente é um país continental, é muito difícil você fazer uma lei que seja só para uma coisa, né? Mas, enfim, acho que as coisas humanas, elas devem sobrepor, né? A gente é humano, então...
Betão, queria voltar um pouquinho para o filme aí, para as crianças, né? Teve um depoimento que me chamou muito a atenção, que é da Sara Shiva, que é filha da Baby, e do Pepeu Gomes, que hoje é uma pastora evangélica, uma pessoa super conservadora. E eu imaginei, quando ela fosse falar sobre a educação dela, que ela fosse super criticar, né, a maneira como ela foi criada, só que não. E ela falou da coisa da nudez, né? Como foi bom para ela ter crescido vendo o pai e a mãe nus, e que inclusive foi uma coisa que ela levou para a criação dos filhos dela, né? Você também ficou impressionado com esse depoimento? E como que foi reencontrar, né, essa pessoa que mudou tanto aí, que você deve ter conhecido criança? Sim. Enfim, conta um pouquinho pra gente.
Olha, a Sara foi uma delícia encontrar com ela. Acho que existe muito preconceito mesmo, né, dos dois lados. Acho que os evangélicos são muito preconceituosos com quem não é evangélico, e a gente que não é evangélico é muito preconceituoso com eles também. E acho que é um filme que propõe conciliar, olhar para isso com carinho e ver que pensamos diferente. E a Sara foi uma surpresa muito positiva, assim, porque ela é muito lúcida e ela, apesar de ter um jeito que olha para outras coisas que eu não concordo, né? Essa coisa, inclusive, da mulher ficar em casa e esperar que um marido provenha e tal. Eu nem sei porque a gente não conversou tanto sobre isso, e foi bom, porque não ficou numa coisa meio embate, assim, sobre questões de opinião diversa. Mas a gente olhou para o que é comum, que eu acho que é o aspecto humano mesmo da coisa, né? E ela passou por coisas muito fortes. Ser filho do Pepe e da Baby é muito diferente mesmo, né? A gente viveu, eu era praticamente sobrinho, porque o irmão do Pepeu casou com a irmã da minha mãe, né? Então a gente conviveu muito e cresceu junto. Então a gente viveu aquele auge da fama deles. E é difícil ser famoso para qualquer pessoa, né? Você tira muitas privacidades, assim. E ao mesmo tempo eles tinham uma pulsão muito inovadora. Eles com cabelo, com a música, com tudo, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, enfim, são tantas questões que vinham ali. Então me surpreendeu a Sara realmente ter carinho, e acho que é muita terapia mesmo, é muita elaboração para entender e aceitar a diferença dos pais, embora ela escolha outro caminho hoje, né? Embora a Baby também seja pastora e esteja num caminho parecido com o dela, né?
Falando em Sara Shiva, ela tem esse nome diferente, mas o nome original dela era mais diferente ainda, era Eriroca. E tem muitas pessoas com nomes diferentes no documentário, tem pessoas que ficaram sem nome até 2 anos de idade, né? Conta um pouquinho essa questão, por que o nome tinha essa função ali também de quase que uma ruptura com a sociedade para essa contracultura?
É, o que dizem, assim, eu nasci Roberto, né, então acho que foi mais tranquilo para mim. Mas tem muitos, né, tinha Areia, Minon, Aion, Moreno, Sara, Zabelê, Nana, são tantas crianças que tiveram nomes diferentes, né, e mesmo que não estão no filme. E dizem, pelo menos é o que a gente ouviu falar, que era uma ideia de uma revolução que eles chamavam de revolução onomástica, que era uma coisa de novos nomes para uma nova era, né. Então eles queriam que as pessoas não tivessem os mesmos nomes que todo mundo tinha, para talvez serem pessoas especiais e transformarem o planeta. Assim, era um sonho, uma utopia, né? E acho que eles não pensaram no que talvez fosse difícil para essas pessoas, né? Quando adultas, ou mesmo na infância.
Principalmente.
Então você está na escola e chamarem você de Eriroca, ainda mais no caso da Eriroca, que tinha uma coisa de se aproximar a um palavrão, né? Então fica um bullying. Na época não tinha nem esse termo bullying, né? Mas sofreram muito com isso, né? Sofreram muito com essas coisas de serem chamados com nomes parecidos. E o engraçado que ela conta no filme, quem viu sabe, quem não viu vá ver, porque acho que é divertido, é que ela quis mudar depois para um nome mais estranho também, que era Cosma Shiva. Então,
o nome da filha da Nina Harvey.
Da Nina Harvey, exato. Então mudar de Eriroca para Cosma foi uma coisa assim que a própria Baby falou, não, peraí, acho que vão continuar debochando de você, sabe? Aí botou Sara Shiva.
Que também não é um nome assim, né, tão comum. Você vê que tinha quase que uma inocência nessa ideia de revolução? Pelo comportamento, pelo nome dos filhos, não te parece uma coisa muito romântica e até meio inocente mesmo?
Eu acho que eles eram inocentes, assim, acho que eles pensavam muito sobre tudo, né, acho que a coisa do tropicalismo em si, tinha até mais um viés político, né, e questionando as coisas. Novos Baianos era menos, era muito, era espontâneo, era o que eles queriam, eles que só queriam que ninguém enchesse o saco deles, que eles fossem livres para morar juntos, para criar os filhos deles. Mas eu acho que também meu pai mesmo falou, né, no filme ele diz assim, a gente achava que ia mudar o sistema em 8 dias e tá aí até hoje, né, então o sistema é bruto, é difícil você querer transformar uma coisa que é muito enraizada, né, que vem da nossa fundação, né, dessa invasão portuguesa aqui, de como passaram por cima, de como dominar um território gigantesco como esse, e fazendo filhos, estuprando mulheres, então o patriarcado tem tantas coisas, né. É muito difícil você transformar isso, né? As capitanias hereditárias, a grana, né? O poder na mão de poucos e um povo muito grande dependendo, né, das poucas oportunidades que tem. Então, acho que eles queriam essa igualdade porque acho que tiveram a experiência de ver isso em outros lugares do mundo, né? Acho que tinham ainda um sonho mesmo de igualdade, assim, talvez da Revolução Russa, Revolução Chinesa.
Tinha coisas... um pensamento socialista?
Então, eu não sei. Eu nunca troquei essa ideia. Eu acho que sim. Acho que alguns deles, os cabeças disso, porque também se fala de tropicalismo muito Caetano Gil, que com certeza tinham bebido nessa fonte, viram isso no mundo. Mas tinha outros, né? Torquato, Eliot Sica, o próprio Rogério Duarte, tanta gente, né? Zé Celso, tantos atores desse período, né? Atores políticos e culturais da época. E com certeza, mas também gente das universidades. O Brasil, nos anos 60, recebeu muito professor de fora, né? A própria geração de Gil, Caetano, Tom Zé, foram alunos de Smetak, né?
Uhum.
Walter Smetak. Então, as universidades federais, teve um boom nessa época, não sei se foi Juscelino, Getúlio, quem que criou tanta universidade nesse período, abriu para pensarem, né? E acho que isso até que despertou uma curiosidade. Tem uma música genial do Tom Zé que fala disso, que é Vai a de Bêbado Não Vale, que começa falando que eles desprezavam, né? Que povinho atrasado, que povo, né? Tipo assim, olhando para o Brasil, aí daqui a pouco, pô, campeão do mundo, jogando bola para caramba, produzindo cinema, Glauber ganhando prêmio em Cannes, tanta coisa acontecendo, a música maravilhosa dominando o mundo, né? Aí, pô, que povo civilizado, que povo, né? Aí, tipo, audacioso, chamando a gente, demonstrando que... E onde a gente poderia ter chegado se não houvesse essa interferência que de tempos em tempos vem e tentam interferir para que a gente não decole, não vire essa América Latina em si, né?
Uhum.
Galeano, enfim, tanta gente que já falou sobre isso, Darcy Ribeiro, tantos pensadores já escreveram sobre isso. Mas é um medo mesmo de deixar as pessoas transformarem e pegarem e assumir o poder, né?
Tem uma passagem que a Minon, ela fala que durante muito tempo ela tinha um certo rancor, que ela não teve a chance de ser contraventora por ter nascido, né, numa casa já super hippie, né, que os pais eram, né, os contraventores. Você sentiu isso também? Isso é uma coisa comum entre os filhos aí da contracultura?
Eu mesmo não. Eu acho que eu fui muito feliz e grato por ter tido essa criação. Acho que a Minon, ela veio, ela acho que é 10 anos mais velha que eu, então acho que ela pegou um pouco mais essa ruptura mesmo, né? E o quanto que isso foi difícil para quem tá ali dentro de casa vendo isso, né? Porque a prima não era, sei lá, assim, no caso dela nem a prima, mas os amiguinhos, e acho que ela guardou essa raiva assim porque ela... teve dificuldades sérias, né, na escola, de ver a casa ser sem ordem, sem regra, o horário para comer, como dormir, era tudo muito livre. Mas acaba que é um pouco imposto, né? É uma liberdade para uns, mas para uma criança, às vezes, essa vontade de ter uma segurança, de ter um horário, de saber o que vai acontecer, é muito importante, né? Então, eu não senti isso. Eu acho que eu nunca me questionei, assim, sobre ser ruim ou não ser, eu gostava dessa liberdade que eu tinha, sabe? De verdade, assim. E...
Mas você nunca sentiu, tipo, o que, que eu posso fazer para ir contra os meus pais? Porque geralmente é rebeldia e você ir contra a ordem dos seus pais, mas sua casa já é, né? Essa coisa super libertária, a rebeldia vai ser o quê? Ser super careta? Como que fica?
Eu realmente não senti. Conversando com eles, eu vi que minha irmã sentiu, a Cissa, a Minon... É uma coisa que eles queriam que fosse também um pouco mais certinha, assim, né? Eu sofri comparações, bullying na escola em São Paulo mais, né? No Rio eu estudei numa escola que muitos desses estudaram, que era uma escola construtivista, que era mais aberta, assim, nesse sentido, que é o Senador Corrêa. Mas eu sentia nos amiguinhos que não eram, assim, esse olhar meio que a gente, como se a gente não fosse muito normal, assim, sabe? Um ET. E isso às vezes me causava estranheza. Eu às vezes até falava em casa, pô, que estranho, né? Porque você vai na casa de um, a gente não come. Eu, por exemplo, não comi carne. Fui criado sem comer carne a vida toda. E até uma coisa engraçada que minha mãe falou pra mim um dia, falou, poxa, filho, agora, adulto, essa coisa de você ser vegetariano desde que nasceu, talvez foi uma imposição minha que não é muito legal, talvez não tenha feito bem pra vocês. E fala com seu analista, seu psicólogo, vê se isso não tem um trauma aí pra você ir olhar e tal, porque tem esse negócio da proteína, né? Hoje em dia tem muito essa coisa do fit, comer carboidrato faz mal e tem que comer proteína e tal. E a pessoa que é vegetariana tem menos opção de proteína.
Eu sei, eu sou vegetariana também.
É. E aí eu fui conversar com o meu psicólogo, trouxe isso numa sessão, falei pra ele, cara, minha mãe trouxe isso, ela falou, cara, sua mãe tá viajando, porque quem é carnívoro também impõe.
Exatamente.
Só tem carne, tem que comer aquilo. Mas era diferente você chegar na casa de uma pessoa, de um amigo seu e falar, poxa, não, eu não como um bife com arroz e feijão, sabe? Eu como arroz e feijão, mas feijão tem carne. Aí era chato, né, algumas questões, e sempre vinha para esse lugar mais de que a gente tinha uma criação diferente, que não era muito explícito, mas era um olhar, estava nas entrelinhas, sabe?
Mas tinha também aquele momento de você descobrir que nem todas as famílias eram iguais à sua família, né? Porque eu acho que quando você cresce num ambiente assim, você deve imaginar que, bom, todo mundo deve viver assim, você vai na casa do amiguinho, aí é outra coisa, né? Tem esse choque também.
Então, eu tive isso pouco, sabe? Porque, como eu falei, eu na minha primeira infância, eu estudava em escola mais comum. Mas a gente não pensa sobre isso, né? Mas depois dos 5, 6 anos de idade, eu fui estudar numa escola que todo mundo era meio assim. Então, eu tive contato com famílias muito parecidas com a minha. Que a mãe era casada com uma mulher, ou que não tinha horário, que a gente ia para casa daquele amigo, porque lá podia ficar tocando. E acho que tem um outro lado também muito legal, que as pessoas que eram um pouco mais de famílias caretas, de outras escolas, até quando encontravam, quando tinha algum passeio, alguma festa de amigos, de família e tal, elas admiravam, né, a possibilidade de você poder fazer música, de você ter contato com instrumento, tocar. Eu comecei a tocar com 10, 12 anos de idade, então isso é uma coisa positiva dessa criação, sabe? Eu acho que é meu também, eu sempre quis olhar para o lado positivo das coisas, porque difícil já é muita coisa, né? Acho que a gente tem que olhar e transformar e fazer ficar bom, né?
Tem uma coisa que aparece na fala de alguns entrevistados, principalmente da Nara Gil, que é a filha mais velha do Gilberto Gil, que é a ausência dos pais, que durante uma parte da infância dela, o pai dela estava exilado, né? Uhum. Outros filhos de artistas, que os pais viajavam muito para tocar, estavam filmando, enfim. Essa questão da ausência dos pais é bem presente, né, na fala dos entrevistados. Comenta um pouquinho.
Acho que é presente nas nossas vidas, assim. E acho que é interessante. A Nara, poxa, eu quis fazer um filme que olhasse para essas questões sem didatismo, sem ficar falando, o período da contracultura foi assim, a ditadura foi isso. E eu queria a partir das emoções, das experiências das pessoas que viveram isso em casa. Então, tem areia que o pai foi torturado, então é diferente de eu falar, torturava um pessoa, não, meu pai saiu, estava andando na rua, foi confundido com um militante político e foi preso e ficou um tempão preso, ficou mal por causa disso. E ou mesmo a Helena Inês, que teve os filmes, que teve que fugir do Brasil para não ter os filmes queimados, né? Uhum. Então são experiências reais. E a Nara, desculpa, a Nara, ela, os pais dela foram exilados, né? O pai dela foi, a mãe... Acho que não foi, não lembro.
Não, acho que ele estava com a Sandra, né?
Ele já estava casado com a Sandra, mas ela, a mãe acho que estava trabalhando, enfim, ela se afastou dos dois pais e foi morar com os avós. E isso é muito difícil para uma criança ficar longe dos pais. E a gente viveu isso em casa também. Meus pais viajavam, minha mãe, ela é produtora, ela trabalha desde que eu sou muito pequena, ela trabalhou na Embrafilmes, ela trabalhou com bandas, com Simone, Capitão Inicial, Ratos de Porão, ela foi muito da estrada. E acho que tem lados difíceis de você ficar sem essa referência em casa, né? mas tem lados positivos que você amadurece também, você aprende a se virar. E eu acho que também é uma coisa que não é exclusividade de quem tem pai do meio artístico, porque o próprio Beto Li contou na entrevista que ele compartilhava isso com um amigo dele da escola e o amigo falou, cara, mas meu pai também nunca está em casa, meu pai é médico e ele está salvando vidas, ele é um cara que está ajudando as pessoas. Então, eu acho que isso é normal, assim, e acho que muitos pais tradicionais podem até estar em casa o tempo todo, mas às vezes não estão presentes, né?
Uhum, então, não acho tem que diálogo. Isso,
é, ou não presta atenção no que está acontecendo com o filho. Não, a pessoa pode viajar muito, mas ser muito parceira. É o caso da minha mãe, ela viajou muito, mas ela sabia tudo que eu estava passando. A gente é amigo pra caramba. Então, e tem amor, né? Tem afeto. Então, muita gente que está ali o dia inteiro, mas está mal-humorado, está bravo, não tem paciência para cuidar do filho, às vezes causam problemas maiores até, né?
Uma coisa interessante, né, que mesmo os filhos que acham que foi mais difícil, né, viver nesse ambiente muito libertário, todo mundo no filme fala que foi uma criação com muito amor. Isso eu acho que é. E isso me tocou bastante.
É isso, acho que essa vontade, né, do nem tudo é paz e amor, é porque nem tudo era paz e amor. Acho que paz é mais difícil do que o amor, né? Porque amor tinha bastante,
sim.
Assim. Acho que eram famílias muito amorosas, todos eram muito carinhosos com os filhos. E acho que isso é a base, né? Porque tem muita gente, como eu falei, que não é da arte, que não é amoroso, né? E a gente no filme também fala um pouco sobre isso, sobre desconstruir essa imagem que a gente tem de que, por ser uma família mais tradicional, quer dizer que tá tudo certo, né? Que tá tudo correto e tal. Porque tem traumas horríveis também, né?
Tudo por baixo do pano.
Às vezes por baixo do pano, que não tem a liberdade do filho questionar e saber e falar sobre isso com o pai, né?
Betão, pra gente finalizar, tem alguma cena, assim, da sua infância que você acha que foi... que descreve bem esse ambiente da contracultura?
Ah, muitas, né? Acho que eu, muito pequeno, poder ter acesso aos palcos, assim, eu sou... Meu padrinho é o Jorginho Gomes, que é baterista, que tocou com Gilberto Gil muitos anos e... Muitos shows do Gil, ou mesmo da Baby do Pepeu, eles colocavam a gente no palco e ter contato com a música, assim, é uma coisa muito especial. E também, por exemplo, a coisa de tá na rua, tá na festa, né? Que criança não podia. Minha mãe mesmo, ela foi para um juizado de menores, pediu um documento que ela poderia carregar os filhos para onde ela quisesse, porque ela era mãe dos filhos. E isso fez com que a gente... estivesse dormindo no trio elétrico, tá no meio da loucura e a gente tá lá descansando ali porque não consegue. E conhecer, né, tanta gente, assim, ter contato com tantos ídolos, acho que são coisas, são muitas cenas, assim. Mas esses dias eu tava com a minha tia, Márcia, que é também do audiovisual, e a gente tava lembrando nossa infância, assim, que ela educou a gente junto com minha mãe, a gente tinha um sítio no interior, assim, onde eu moro hoje. E acho que a sensação de liberdade que vinha a partir de uma coisa da imaginação, que a gente criava muito, a gente ficava em cima de uma pedra imaginando que a gente estava numa nave, num navio. E hoje em dia é tão limitada, a experiência está na tela, né? Às vezes você vai na praia com um adolescente, com uma criança, fala, pô, vamos dar um mergulho. Não, já nadei aqui, já tô aqui. Tudo acontece ali, sabe? Nesse metaverso, sei lá, é uma coisa muito... triste, né, de ver o quanto que a gente foi livre e hoje em dia acho que a gente é menos livre enquanto criança, tipo assim, pouquíssimas crianças brincam na rua, talvez nas comunidades mais pobres ainda tenha bastante isso, né, mas a galera que tem condições, tudo tá preso em condomínio, então, e as mães também são menos livres, né, enfim, eu acho que é perigoso o mundo para onde tá indo, assim, sabe? E talvez o filme venha num momento bom de se pensar sobre tudo isso também. Então fica o convite, quem puder, tá em cartaz ainda.
É isso que eu ia te pedir, a gente tem só mais um minutinho, daí a dica, quem quiser ver o filme,
então,
tá nos cinemas.
Hoje, dia 10 de setembro, a gente tem uma sessão gratuita no MIS. De São Paulo, para quem estiver na capital, às 7 da noite, vai ter um bate-papo também. E o filme tá em cartaz, ele tá entrando na terceira semana. Então, essa semana ainda tem algumas capitais, em algumas cidades. Procure Nem Tudo é Paz e Amor. Com certeza vocês vão se divertir. É um filme que olha para esse lado difícil, mas com muita graça, com muito, muito humor também.
Obrigada e parabéns pelo filme, está muito legal.
Obrigado você. Obrigado, um prazer de fato.
Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Até uma próxima. Tchau.